Manifestos indígenas denunciam a violência, as doenças e o abandono de várias etnias. Há risco de genocídio? Confira no terceiro capítulo da reportagem especial.
Reportagem especial.
O último censo do IBGE, realizado em 2010, apontou quase 900 mil indígenas no Brasil, oriundos de 305 povos. Eles já foram 100% da população desse chão que hoje pisamos, mas atualmente não chegam nem a 0,5% dos mais de 200 milhões de brasileiros. Esforços de décadas conseguiram parar o quadro que parecia irreversível de redução da população indígena. No entanto, algumas etnias ainda convivem com sérios riscos de desaparecer. Na lista estão os Guarani Kaiowá, os Yanomami, os Iekuana e alguns povos isolados. As causas são diversas e incluem desmatamento, doenças, garimpos e madeireiros ilegais, violência e até crime organizado. Até há bem pouco tempo, o drama dos Guarani Kaiowá, no Mato Grosso do Sul, chamava a atenção do país inteiro e mobilizava o mundo por meio das redes sociais. Sem a demarcação de suas terras, os indígenas se envolveram em graves conflitos fundiários, sobretudo com fazendeiros e grileiros. Para piorar a situação, o quadro trágico dos Guarani Kaiowá, denunciado em reportagens e em campanhas socioambientais, também é marcado por baixa expectativa de vida, elevado índice de suicídio e preconceito social. O caso perdeu um pouco de força na mídia tradicional, mas esse drama ainda está longe de solução definitiva. E quanto aos índios isolados que vivem lá na Amazônia, castigada por queimadas, desmatamento e avanço agropecuário? Ouça a preocupação do Procurador Regional da República, Felício Pontes Júnior, que acumula décadas de experiência na defesa dos povos e comunidades tradicionais, sobretudo no Pará.
O que me preocupa é uma notícia divulgada pelo INPE, depois que fez a análise do desmatamento em relação às terras indígenas. A terra indígena mais desmatada no Brasil, nessa dramática situação deste último ano, foi a Ituna Itatá, Volta Grande do Xingu. É uma terra que eu conheço particularmente, porque ela não estava delimitada quando atuei na região, e depois ela foi, conseguimos um longo processo fazer. E me preocupa muito, porque essa é uma área de índios isolados. O apelo que eu faço é que sejamos criativos e tenhamos força de ver que ações podem ser feitas e de uma forma rápida que a gente consiga frear isso, porque o que está em jogo aqui é a perda de uma etnia inteira, de um povo inteiro que nós nem conhecemos de modo integral.
Sobre os riscos de genocídio dos Yanomami e dos Iekuana, a denúncia parte da pesquisadora da Fundação Oswaldo Cruz, Ana Vasconcelos, que já tem resultados do impacto do mercúrio usado por garimpeiros ilegais na terra indígena Yanomami, a maior do país e que fica em Roraima.
O povo Yanomami vive numa condição de quase ausência total do Estado, o que configura uma situação de vulnerabilidade social muito grande, que é caracterizada pelo acesso reduzido a serviços de saúde, total ausência de saneamento básico, as aldeias não têm água potável, não tem um plano de manejo de resíduos sólidos, não tem esgotamento sanitário. Existem estudos que mostram altos níveis de desnutrição infantil e também alta prevalência de doenças respiratórias, como a pneumonia, tuberculose e outras doenças como a malária, a tungíase. Todo esse cenário, com a adição de mais um fator de risco, que é a exposição ao mercúrio em todas as suas formas químicas, pode sim promover o desaparecimento do povo Yanomami em algum tempo.
Todas essas ameaças aos povos indígenas vêm sendo debatidas em diversas audiências públicas na Câmara dos Deputados. Numa delas, a deputada Joênia Wapichana, da Rede de Roraima, leu o pedido de socorro e de cobrança de seus direitos que o Fórum Yanomami e Iekuana enviou aos chefes dos três poderes da República por meio de uma carta-manifesto.
Queremos que o governo tire os garimpeiros que estão na nossa terra e impeça a entrada de mais garimpeiros. Nós conhecemos os nossos direitos e sabemos que o garimpo na terra indígena Yanomami é ilegal. Nossos avós e tios morreram por causa dos garimpeiros. Nós não queremos repetir essa história de massacre. Os garimpeiros estão envenenando as pessoas e contaminando nossos rios, nossos peixes, nossos alimentos e espantando a nossa caça. Sabemos que o mercúrio usado no garimpo está contaminando nosso povo. O governo tem o dever de acabar com isso e trabalhar para cuidar da saúde dos povos Yanomamis e Ekuana e proteger a terra e a floresta. Os garimpeiros estão ameaçando as nossas vidas, estuprando e prostituindo nossas mulheres. Trazem todo tipo de bebida, droga e doenças. Eles têm muitas armas e são violentos também entre eles.
A maior terra indígena do país tem quase 10 milhões de hectares e abriga os Yanomami e os Ekuana, além de já ter registrado outros 13 povos isolados lá em Roraima, perto da fronteira com a Venezuela. No entanto, a mesma região é alvo de 7 mil a 10 mil garimpeiros ilegais em busca de ouro às margens dos rios Mucajaí e Urariquera. Estudos da Fiocruz e de outros institutos de pesquisa já apontam níveis de mercúrio no sangue e no cabelo dos Yanomami acima dos limites aceitáveis. Além disso, 92% dos indígenas estariam expostos à contaminação. E não é qualquer mercúrio não, hein? É o metilmercúrio, a forma mais contaminante desse metal, que se origina da reação do mercúrio metálico com os sedimentos dos rios. Esse material tóxico se acumula na biota aquática, que serve de alimentação para os peixes. E, obviamente, atinge os ribeirinhos, que consomem a água e os peixes dos rios contaminados. Ao todo, são mais de 450 pontos de garimpo ilegal na Amazônia. O Ministério de Minas e Energia calcula que essa atividade ilegal produza de 20 a 30 toneladas de ouro e fature até 40 bilhões de reais por ano, obviamente sem pagar impostos. Desde 2012, a Polícia Federal realizou 3 grandes operações na terra indígena Yanomami, onde prendeu mais de 300 invasores, apreendeu aeronaves e destruiu pistas clandestinas de pouso. Chefe do Serviço de Repressão a Crimes contra Comunidades Indígenas, o policial federal Luiz Porto admite que a região é alvo de um crime organizado com características bem específicas.
Não crime organizado como o PCC, como o CV, não, crime organizado de determinado circuito para poder regularizar o ouro e levar o ouro para fora. Esquentar nota fiscal, ourives, transformação em peça de arte ou então em barra, aeronaves, pilotos, aquelas empresas que são autorizadas pelo governo para poder negociar ouro. Teve empresa fechada em São Paulo, teve gente presa em São Paulo, em Goiânia.
Além do garimpo ilegal, as operações da Polícia Federal também focam a exploração ilegal de madeira e o consequente desmatamento na região. Coordenadora Internacional de Paz e Segurança do Instituto Igarapé, Adriana Abdenur, afirma que esses criminosos se sofisticaram a ponto de usar tecnologias modernas, como dark web, cybermoedas e drones. Segundo Adriana, as operações policiais só terão êxito quando o garimpo ilegal e sua relação com outras modalidades criminosas forem tratados na condição de crime organizado transnacional. De acordo com o CIMI, Conselho Indigenista Missionário, o Brasil tem registro de 114 povos indígenas isolados, dos quais apenas 28 são confirmados pela FUNAI. O relatório Violência contra os Povos Indígenas do CIMI registrou que em 21 áreas com registro de índios isolados, há registro de invasão por madeireiros, garimpeiros, grileiros, caçadores e extrativistas ilegais. Para reverter esse quadro de agressões contra os indígenas, a FUNAI diz apostar nas bases de proteção étnico-ambiental. Elas contam com um orçamento de 2 milhões de reais. Da Rádio Câmara de Brasília, José Carlos Oliveira.
Manifestos indígenas mostram uma situação dramática no atendimento da saúde dos índios. É o que você vai conferir amanhã no quarto capítulo da reportagem especial.
Reportagem especial.